O episódio de hoje, 14 do 2, dia em que estamos gravando esse podcast, saiu o décimo episódio da quarta e última temporada, intitulado Argumento Correto. Foi mais um episódio marcado por muito flashback, meus amigos. E nesse episódio, a Marvel continuou com aquele mesmo ritmo de adaptação dos episódios anteriores, né? Mantendo assim uma média de mais ou menos dois capítulos, quase dois na realidade, e novamente com algumas passagens que estão meio que fora da ordem original, mas eu acho que isso é para facilitar o entendimento do telespectador, creio eu, né? No meu entendimento, na realidade. Eu até acho que até que ficou melhor contextualizado também. Não sei a opinião de Emerson aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Emerson?
Rapaz, eu concordo com você. Pode ser que seja para melhor contextualizar. Como eu também tenho uma teoria de que pode ser tipo, tem coisas que são mais impactantes, coisas que são mais legais que no mangá o cara coloca ali no meio de uma cena e foda-se,
É, tipo,
né?
joga uma parte
Então
aqui, tipo essa conversa da Range com o Eren do início do episódio, né? Eles colocam uma parte, depois pega essa parte, joga lá na frente o fim da conversa. Eu acho que ficaria até melhor se colocasse tudo de uma vez só, ou não, né? Talvez o diretor saiba mais do que eu e faça da forma como ele acha melhor.
isso. Inclusive, para quem assiste os pós-créditos, né? Os pós-créditos, depois de abertura, tem alguma coisa. E acontece uma coisa, tipo, eu fiquei, oxi! O cara disse no pós-créditos um negócio que eu fiquei, porra, assim, diz assim do nada, acontece uma parada que se eu quiser a gente
Né?
comenta depois. Que eu fiquei, oxi! É pro próximo episódio, mas é um puta de um spoiler, tá ligado?
É um puta de um spoiler fudido.
Que você vê no mangá, ela acontece meio que, se eu não me engano, é no final de um ou no meio do outro, uma coisa bem
É
rápida que
no meio
acontece.
do 108, na
No meio,
realidade.
né? Pronto, que a gente tava até comentando esse dia que você tava começando a ler, que é uma coisa que
É.
acontece rapidinho ali e que tem mais história depois do mangá. Aí, tipo, no anime fica meio que cagado você soltar um negócio desse assim no meio. É um ápice, entre aspas, é um clímax, então é melhor você colocar no
É.
final do mangá, do anime, do episódio. Então,
Ficou
acho que pode
parecendo
ser.
aqueles episódios do Dragon Ball quando passar na TV, tá ligado? Freeza morre.
É a
Como a gente falou
morte de
lá no.
Freeza, tá ligado?
A morte de Freeza,
É, tipo
exato.
isso, foi tipo isso.
Tipo
Esse
assim,
pós-crédito
meteu
foi
logo um
isso.
spoiler.
Esse pós-crédito
Pode
foi isso,
crer.
tá ligado? E não é que, tipo, deixou a entender. Tá lá na legenda, a pessoa fala, tá ligado? Acabou. Mas por quê, cara? Por que que você fez isso, tá ligado? Que porra de
É.
direção é essa, meu irmão? Tá louco?
Também não entendi. Mas vamos seguir. Esse episódio ele começa logo assim, numa cena, é um pouco meio, sei lá, confuso no início, né? O último episódio terminou com Eren de frente ao espelho, dizendo Tatakai, Tatakai, que é lute, né? Ele dizendo várias vezes lute, lute, lute em frente ao espelho. E aí Eren é visitado pela Range, e a Range pergunta: Meu amigo, não tô entendendo, por que que você tá conversando com o seu reflexo no espelho? Pegou minha mania de ficar conversando sozinho agora, é? E por que você tá repetindo tantas vezes lute, lute? Sempre duas vezes. É, você teria duas batalhas para pela frente. Por que que você tá falando dessa forma? Né? E aí pula para a abertura e aí a gente já tem esse corte. Como a gente já tava falando, né, Emerson? Cortou logo aqui essa primeira cena, mais para frente vai voltar ela. Então vamos seguir uma ordem cronológica aqui. Após a abertura, a gente tem um encontro. O fatídico encontro que no mangá foi visto, pelo menos para mim, muito impactante. Tipo, como assim, mano? Como é que isso tá acontecendo, tá ligado? Que é o encontro de Mikasa com a Kiyomi, a Azuma Bito. Quem não lembra da Azuma Bito, a gente já falou aqui sobre ela lá no episódio 6, 7, não lembro, que é o episódio em que começa o ataque a Marley, né?
Acho que
Que
antes, viu? Acho que antes.
antes, né? Ah, não,
Acho que
verdade.
antes. É coisa de três ou quatro. Dois, três, é. Três ou quatro
É
episódios, né?
verdade, desculpa aí, gente. Primeiro ela aparece no jantar lá dos líderes das nações, em que o Willi Taibo reúne todo mundo ali, antes do pronunciamento da guerra, que inclusive o Udo, que é um dos guerreiros candidatos a portador dos titãs originais, ele acaba esbarrando na Rizuru, que é a. Na Rizuru, não, desculpa, na Kiyomi, Azuma Bito, e derramando vinho na sua roupa. Inclusive ela até encobre ele e tudo mais, papapá. E depois dali ela aparece mais uma vez, Aí sim, no pronunciamento de guerra que o Willi Tiber vai fazer, antes do ataque de Paradis a Marley, quando ela inclusive diz que não vai poder ficar ali por muito tempo. E aí a gente já consegue hoje linkar as duas coisas, né? Por que que ela não ficou ali? Enfim, a gente tá nesse momento, nesse encontro de Mikasa e Kiyomi, 2 anos atrás do tempo, quando os cidadãos de ali do Paradis acabaram de terminar o porto, e estão fazendo, comemorando a inauguração e tudo mais, inclusive trazendo já sua primeira visita internacional, que é a nação Rizuru, que é liderada pela Kiyomi Azuma Bito, que, como eu falei, é aquela mulher que tem traços asiáticos, que tinha o emblema do Ackerman na roupa dela, lá naquele episódio da confraternização que estava acontecendo, das nações. Essa visita proporcionou também o encontro entre a Mikasa e a Kiyomi, né, como eu já tinha falado, que inclusive Mikasa nesse momento revela que possui o sangue Shogun em suas veias. Na realidade, Azuma Bito revela para Mikasa que ela tem esse sangue do Shogun nas veias. Shogun, na realidade, é tipo um rei, um líder, um sangue real da nação Rizuru, né, do reino de Rizuru. E aí, portanto, foi revelado que Mikasa é uma das descendentes perdidas naquela ilha, uma das filhas perdidas, como ele fala, sendo ela também a esperança do reino de Rizuru. Nesse momento, o encontro aí é selado com Mikasa tirando sua atadura do braço lá, onde ela esconde a marca dos Ackermans, que ela vem escondendo desde a infância. Inclusive, ela só tinha mostrado isso para o Eren, nem mesmo para o Armin ela tinha mostrado essa informação, né? Essa tatuagem, digamos assim, essa marca, eu sei lá. Depois disso, passa esse episódio, depois dessa cena, pula para a cena em que está acontecendo a reunião dos líderes da ilha de Paradis com a do reino de Rizuru.
É isso mesmo. E depois que tem essa reunião, né, a gente vê como a Kiyomi, né, Kiyomi é o nome da senhorinha, da Azuma Bito, ela tá conversando com o pessoal lá de Paradis, né? Com os líderes de Paradis. Líderes nem tanto, né? Porque a porra do Eren tá lá com a Mikasa e o Armin, né?
Digamos que a força central da...
Com a galerinha. Né? Tá conversando com a galera. Então, daí desse ponto a gente começa a perceber, inclusive a Mikasa percebe, que não é bem que a Kiyomi tava querendo assim muito saber da Mikasa, né? A Kiyomi é meio que uma, entre aspas, mercenária. E ela tá só querendo realmente saber dos recursos minerais que tem ali na Ilha Paradis, né? Ela tá meio que só querendo saber do lucro que ela pode ter ou da ascensão que ela pode ter por causa dos lucros que tem ali, quase que exclusivos da Ilha Paradis, que ela até fala. Vocês possuem recursos aqui que hoje em dia podem ser considerados como prata e ouro, ou seja, vale até mais. E tem até um flashbackzinho dela encontrando o Zack, né?
Sim.
E o Zack mostrando o aparelho tridimensional, o DMT, e dizendo que tem uns resquícios de um mineral nesse equipamento que fazem com que ele funcione bem e tal, e diz que só tem lá na Ilha Paradis.
O principal combustível do equipamento,
isso,
né?
Isso, é aí que ela pega o interesse, né, pela essa história. Então, a Kiyomi, ela é responsável por trazer aí meio que contrato, né? Pode ser um contrato, eu não sei. Tá umas folhas lá com o Zack. É tipo pedido de Zack, né?
Condições.
O Zack se encontrou com ela lá de forma secreta em algum momento da história. E quando ele percebe que ele tá lá com os seus últimos anos de vida, como Titã, e ele quer, por fim da força, praticar um plano aí que resolva a história do mundo, principalmente dos Eldianos, né? Então ele passa esse contrato pra ela e ela é responsável por levar a Ilha Paradis, né? Ou seja, pra meio que Marley não entender nenhuma ligação de Zack direta com Marley. Então a Kiyomi, ela é responsável por levar essas condições que o Zack pede. Mas aí tem toda uma história por trás aí que envolve a história, que meio que eles querem soltar o Estrondo, ou o Estrondo é a última opção. No mangá, no anime eles falam outra coisa, né? Eu vou falar Estrondo porque é o Estrondo. Eles falam...
No anime fala Rugido da Terra.
Rugido da Terra, que na minha opinião, é muito feio. Já disse isso antes e vou repetir, feio. Prefiro Estrondo, o Estrondo é mais legal.
Se bem que agora, né, que eu comecei a ler, ele não fala bem Estrondo só, né? Ele fala Achatamento da Terra, fala Tremor, fala Estrondo, mas não fala Rugido da Terra.
Mas mais pra frente eles ficam falando só mais Estrondo.
Já cheguei na parte que eles ficam falando só Estrondo.
Acho que Eu li num canto, provavelmente o canto que eu li eles já meio que padronizaram pra ser sempre estondo. Então provavelmente você deve ter lido num canto que não atualizaram depois, né? Tipo, ficou só no tempo que tava saindo e foi saindo traduções variadas, enfim.
Sim.
Eu acho, como a gente disse naquele dia, né? O rugido é mó fraco. Foda-se um rugido. Algum estrondo é um estrondo, né, pai?
Estrondo é brabo. Estrondo.
Ela fala das condições do Zack e tem um envolvimento da Istria nessa história, por causa que eles querem meio que fazer com que a Istria herde o titã bestial do Zack. E ela diz, a Istria para, a Istria faz, beleza, é isso? Sem problema nenhum. Eu herdo o titã bestial do Zack. E aí eu vou falar pra vocês aí exatamente quais são os termos que o Zack pede, as condições, né, que o Zack pede aí nesse contrato.
Na realidade são três procedimentos que o Zack impõe, basicamente, pra proteger a ilha a ilha de Paradis do rugido da terra, ou estrondo, né, como Emerson fala, como se fala no mangá, na realidade, ou achatamento da terra, ou tremor, seja lá como você queira chamar. E aí esses três procedimentos são basicamente uma ação experimental do rugido da terra. Nessa ação experimental, ela tinha por objetivo mostrar ao mundo que o rugido da terra é uma força absoluta e que nenhum poder bélico é superior a ela.
Fazer um medinho, né? Fazer um medinho.
É na tentativa de transmitir terror às outras nações.
Vamos dar um estrondinho aqui, vocês se ligam, ó. Aqui é nós. Tá ligado como é o negócio é diferenciado, se vinha pra cima, a gente tem esse rolê aqui, ou seja, meio que pra dar um medinho, né, na galera?
Inclusive, principalmente pra Marley, causou esse medo pra Marley, pra evitar os ataques precoces, né, tipo a vingança logo de cara de Marley. E também teve, o segundo procedimento seria a intervenção de Rizuru, que nesse caso seria firmado uma aliança entre a Ilha do Paradis com o Rizuru, pra que Rizuru, durante esse período em que, basicamente, que vai falar do terceiro procedimento ainda, né? Mas durante esse período em que o terceiro procedimento está sendo concretizado, Rizuru vai abastecendo a Ilha de Paradis com um poderio bélico para que a Ilha de Paradis ela consiga ganhar, se equiparar, né? Na realidade, ter um exército equiparado às outras nações e possa brigar de frente somente com o exército, sem envolvimento dos titãs. E o terceiro procedimento seria a posse continuada, que aí nesse caso envolveria o titã fundador e os titãs com sangue real, né? No caso só o Zeke atualmente, que é o bestial, que seria passado para Historia, que é a única com sangue real atualmente. E aí nesse momento o elo entre o titã fundador e um portador de titã qualquer com o sangue real não pode ser quebrado. Então isso para que a coordenada no caso seja utilizada livremente quando necessário. Então a posse continuada faria com que a Historia, que é a única com sangue real, como eu falei, além do Zack, tivesse o máximo de filhos possíveis para que posteriormente o poder do bestial passasse para seus descendentes, para que aí mantesse também o fundador e um titã de sangue real com a nação do Paradis. Isso aí é uma... Não sei se já falou no anime, mas acho que essa informação não é tão relevante assim para ser um spoiler, que é um plano a longo prazo, né? Tem um plano aí de mais ou menos 50 anos para poder estabelecer todos esses procedimentos aí. E aí sim, garantir tudo, que tudo esteja nos conformes.
Não falou, né? Tanto que a própria... Não lembro quem é que diz alguma coisa dizendo assim, a Istria, ela foi sabida. É os caras que estão bebendo na mesa.
É os líderes os oficiais.
A Istria foi esperta. Ela engravidou, que é pra não herdar o titã bestial agora do Zack. Porque pode ser que ela perca o titã e ninguém vai querer dar um... Porque se ela comer o titã agora, ela vai perder o filho, com certeza. Porque quando a pessoa come o titã, vira um titã esquisito antes, né? Pra poder virar o titã. Então, normalmente o filho morre, né? Não, a gente não sabe como é essa história aí de herdar titã com o filho. Acho que nem existe, nem foi explicado. Então, ela provavelmente perderia o filho e não teria como ela passar o poder, né? Da família. Então, a ideia é que disseram que ela engravidou só pra não ter que herdar esse titã agora. Tá entendendo? Ou seja, alguém ia ter que herdar o titã do Zack, ou seja, o último ano de vida do Zack, ela ia ficar grávida 9 meses, então alguém teria que herdar esse titã no lugar dela, pra não se perder o titã bestial. Meio que ela engravidou pra se livrar de comer o titã bestial, então tá nesse impasse aí.
E apesar de dela ter aceito essas condições, como o Emerson falou, né, ela aceitou as condições do Zack naquele momento, para que Zack pudesse seguir com o seu plano secreto, que ainda não foi revelado. Só que Eren, ele meio que foi contra a decisão ali dela, porque ela acredita que é muito perigoso confiar nessa posse continuada por muito tempo, já que, como eu falei, né, o tempo esperado mais ou menos seria em torno de 50 anos. Então, nesse momento, a opinião de Eren foi mesmo que merda. Todo mundo cagou pra ele e foda-se. E depois dessa cena, segue novamente para o presente. Tudo isso que a gente falou foram 2 anos no passado, né? Agora voltou pro presente novamente, na cena em que Hanji tá conversando com Eren. E aí, nessa conversa que Eren tá tendo com o Hanji, acontece uma cena um pouco inesperada, na minha opinião. Né não, Emerson?
É, o Eren fica pistola, né?
Pistolou.
A Hanji fica tendo uma ondinha com ele. Ah, tá caindo. E tira onda com o Eren. E Eren faz, minha amiga, você tá de onda comigo, velho? Na moral? Fica pistola, velho. Mete a mão, aí diz assim, e bota a banca, né? Eu tenho um titã... Você já tem acontecido meio que no episódio passado, no finalzinho, né? Disse, eu tenho um titã Marcelo de Erra. Eu posso me transformar a hora que eu quiser. E posso me endurecer a hora que eu quiser. Eu posso ficar do jeito que eu quiser. E vocês não vão me matar porque eu tenho um titã... Eu posso titã fundador e vocês não podem fazer nada comigo. Eu só tô aqui. Eu não sei porque eu tô aqui. Eu tô aqui só porque eu quero. Tá ligado? Que se eu quiser eu me solto, né? Fica a pistola, meu amigo. Puxa assim a gola de range. Bate ela na grade e faz... E aí, caralho? Fica puto.
Pistolou, e quase chama, hein?
Ficou brabíssimo. Ficou bravo. Só querer transformar no titã. Na hora que deu o um raiozinho aí, a range soltou e fez... Ai, Eren, tarado, sem vergonha.
Ela desconversou.
É, ela deu um miguezão. Eu acho uma coisa esquisita, porque o próprio Sayama declarou, em algum momento, que a range ou o range, ninguém sabe. Ela é meio que é pra ser sem gênero mesmo. Ninguém sabe se é
asexuado.
O range. Assexuado, isso. Ninguém sabe se é o Hanji, que é um cara que meio que... Como é o nome? Ele é aquele cara que se gosta de se vestir de mulher. Ninguém sabe se é um cara que é andrógeno. Ou se é uma mulher mesmo que ela tem feições masculinas, né? Tanto que a Hanji, ela não tem protuberâncias mamárias, né? Como diria assim, pra não falar outros nomes. Ela não tem, você não vê, você não enxerga. Diferente das outras personagens femininas. E realmente o próprio Sayama já declarou, dizendo... Não, a Hanji, ele não tem essa distinção.
É um personagem sem sexo definido, né?
Ou seja, cada um imagina o que é, o que a Range é. Então, a gente, por isso que... Né, mas essa cena é um pouco, né? Pô, Eren, você tá me abusando. Ai, tarado. É meio que dá a entender que é uma mulher, né? Mas a gente não sabe.
Sim.
Ela sai, desconversa, vai embora e ela meio que fica... Porra, Eren, por que caçambas você me deixou como comandante? Por que não botou o Levi? Eu acho que na cabeça dela passou isso. Por que não botou o Levi? Pô, o Levi é mó brabo, mó foda, é um mão da porra, mesmo sendo pequeno. Inclusive tem uma cena muito boa com o Eren. Eren moleque, assim, sei lá, 16, 17 anos, já grandão, acima do Levi. Levi, mó baixinho, né? Foda.
Mó pituco.
O Levi até diz, você só cresce tamanho, não cresce inteligência não, seus porra. Então tem essa ceninha aí, meio tensa, né? Que aí a Range fica esquisita e temos outro flashback, né, não
é
isso?
É verdade, mas antes disso, do nada, mostra uma cena ali sem contexto nenhum já, história grávida, tome, pum, do nada. Isso, inclusive, no mangá eu também fiquei tipo, quê? Como assim, mano? Como é que já mostra assim,
cara? Se eu não me engano, é o final assim, do mangá, cara? Né? Se eu não me engano, é o final do mangá.
É o final do episódio 107, eu acho.
A história é grave e o cara, isso, ele não fica o marido dela, ou sei lá, o amigo dela que engravidou ela. O
companheiro.
Diz assim, History, entre, senão você pode ficar resfriada, vai comprometer o bebê. Porra, do nada a história é grávida, velho. Ela é
do muito nada, menininha, mano. Né? Os caras só soltam assim, toma aí, ó, história é grávida, foda-se. Pois é, e aí pronto, depois dessa mini cena, porque é uma cena muito curta de história grávida aí, pula pra essa parte que a gente estava falando, dos oficiais que estão conversando, e aí meio que cortando da vida de história, né? Os oficiais da ilha conversam sobre a gravidez da história enquanto eles zombam desse companheiro dela, porque ele é um camponês e tudo mais, porque que ele escolheu logo um cara de baixa casta e tudo mais, enfim. E aí tem um dos oficiais que é o Roeg, eu não sei exatamente como é a pronúncia do nome dele. Ele tá claramente muito indignado com o fato de história engravidar e dar uma sobrevida aos planos de Zack, que nesse caso... esse oficial começa a conspirar contra a rainha, dizendo que ainda há tempo se ela, enquanto grávida, comesse Zack e obtivesse o poder do bestial, porque aí, tipo, os filhos ela grávida ia perder o bebê e meio que só ela ia ter o poder do bestial e ali acabaria, depois dos 13 anos, obviamente, acabaria essa questão da coordenada e tudo mais, porque ela não conseguiria passar pra frente. Mas durante a conversa, ele é interrompido por outro oficial. Eu não lembro bem o nome dele, que eu vi no mangá, mas também não falou no anime, então não vou falar. Foda-se. Esse outro oficial interrompe e fala que... meio que um tom ríspido, né? Um tom mais, tipo, indignado, sei lá. Que isso mataria a criança. E, consequentemente, a história também... A história iria falecer futuramente e não conseguiria passar essa posse aí do Titã com sangue real. Nessa cena... tem um foco muito grande. Se eu não tivesse lido o mangá, eu não teria percebido. Mas tinha um foco muito grande no vinho. O Roeg colocando o vinho até a última gota. O Nicolo trazendo o vinho recomendado. Este aqui, ó. Essa aqui é a recomendação. Por quê?
Silêncio, silêncio.
Não sei, velho.
Isso
não
é coisa que se fala, meu amigo. Isso não é coisa que se fala, meu amigo. Não se diz isso pra quem assiste anime, velho.
É o foco. É o foco da cena aí. Não sei. Por quê?
Eu não sei, velho. Eu nem gosto de vinho. Pra mim, se fosse cana, eu tava ligando. Mas como é vinho, eu nem ligo.
Uma garrafinha de gostosa.
Uma São João. Vixi, Maria.
Deus me ligue.
São João, gostosa não, velho.
É você que gosta dessa porra.
Não, eu gosto da... Aqui tem um saborzinho de limão ali, né? O limãozinho.
Limonada.
É um limãozinho ali.
Enfim. E aí volta no passado. Novamente estamos pouco antes de 2 anos atrás, eu acho. Não sei exatamente, porque é naquele momento
eles
que estão...
Eles estavam terminando a ferrovia, né, ali?
Exatamente. Continuemos daí, inclusive.
Eles estão terminando a ferrovia ali. A gente tem uma conversinha entre os garotinhos da tropa de exploração, né? A Hanji chega falando alguma coisa, que aí tem a cena que eu falei que o Eren tá do lado do Levi bem alto, né? A galera tá tudo alto, aí eu levei falando, vocês são idiota demais, vocês são alguém do tamanho, né? Então, a Hanji chega dando notícias a respeito dessa historinha, que o Eren fica puto, ah, caralho, a história não podemos sacrificar a história e tal. E do nada aparece o fim do dia, do pôr do sol, eles estão no trilho lá, terminando a... Eles meio que recebiam um castigo pra fazer esses trilhos, por causa que o Eren falou besteira nesse encontro com a mulher lá do Azuma Bito. Eren fala besteira, dizendo que não vai aceitar, não vou sacrificar a Istori e tal, fica falando merda, e a galera meio que decide punir eles, né? Então eles estão lá trabalhando no sol, como punição por causa do Eren. O Cone até fala, a gente tá aqui fazendo essa porra por causa desse cocôzão que não sabe ficar calado, né? Então eles estão lá, né, nesse trilhozinho, e aí a gente tem a cena mais fofa, né, de todas, talvez, eu acho, se eu não me engano, é a última vez que Eren ri, né, em algum momento, em que tá todo mundo conversando, e a galera fala, pô, o Jean fala... Pô, Eren, você tá perto de morrer, você tem 5 anos de vida, talvez. Eu vou herdar os seus poderes de titã, porque eu sou mais inteligente, tipo, muitas vezes mais inteligente que você, sou muito mais capaz e tal, não sou tão importante. Na realidade, o Eren fala que tem a preocupação em saber quem vai herdar o titã dele, e a Mikasa já entra, eu que vou herdar. Aí o Jean vai, entra e fala, não, Mikasa, a gente não sabe o que é o corpo do Akuma, a gente não tem ideia do que os Akumas são, então a gente não pode arriscar deixar um titã com você, eu que sou o melhor e tal, não sei o que, e fala essas coisas. E
não aí, sabe o Cone... que se o Akuma é realmente um puro Eldiano, né, que conseguiria isso. Transformar em titã.
Isso, não se sabe, né? Eu acho que só tem um jeito de saber, né, se você meter a injeção e a pessoa virar Sorinho. Um titã... Virou titã, ela é um Eldiano, né? Então.
Tomar um Zé Gotinha.
Com o risco de meter a injeção na Mikasa e ela não se transformar em nada, né? Então.
Aí fodeu. Se ela come um original e foda-se.
Não, mas ela não vai se transformar num titã, se ela não for Eldiana, pode crer. Né?
Foda-se. Então, é isso, viajei aí agora.
Aí então o Conan entra. Porra. Não. A Mikasa é importante. E já que você, Jean, é um cara tão esperto. A gente deve sacrificar você. Você deve viver muito tempo, já que você é tão esperto. Trabalhar a sua mente. Eu não sou tão esperto assim.
Tem que se tornar um líder das grandes frentes do exército, né?
Um líder de tropa. Aí, depois que o Cone fala isso, aí a Sasha entra aí, né, na conversa. Depois que o Cone fala, a Sasha entra. F Sasha, inclusive. F. O Gabi, eu te odeio. Aí a Sasha fala, não, Cone, você é muito burro. Aí ele faz, hã? Aí ela, você é muito burro pra ser um titã, não sei o que. Ele fala, hã? Aí ela, você é muito burro.
Eu ri dessa cena,
e o Pony fala, você também é mais burro que eu, porra. E eles ficam puto falando com outros dois burros, tá ligado?
E fica um,
Aí o Eren ri, né, e fala, não, nenhum de vocês pode dar o meu poder, porque todos vocês são muito importantes pra mim. O Armin nem fala nada, porque o Armin já tem um titã, né, então foda-se. Vocês são muito importantes pra mim, vocês são mais importantes do que os outros. Aí a galera fica toda vermelha, porra, caralho. A Mikasa deve pensar, putz, ele gosta de mim. Coitada da Mikasa, né, velho, pelas caridades, mogadão.
Gada.
Então, fica aquele climão, aí, pô, tô vermelho, por que você tá vermelho? Ah, tô vermelho, lá, liriri, popô. Aí o Armin fala, não, Jean, relaxa, é o pôr do sol que deixa a gente assim, Aí pronto, ele fica todo vermelhinho e acaba a cena linda e Tatakai.
Só tem duas coisinhas ainda que aconteceu nessa cena. Não sei se você falou e eu não ouvi, ou não prestei atenção, desculpa. Mas tem a primeira parte que é quando a Hanji chega, que ela fala... quando ela vai encontrar, né? Que ela diz que trouxe mais notícias de Rizuru, sendo que eles não aceitaram, porque eles querem um monopólio dos recursos de Paradis. Eles não aceitaram a ideia de comercializar os recursos de Paradis com outros países. Então, eles querem 100% pra ele. E aí,
não falei isso.
Eren espantado com essa resposta de Ranger, ele diz, cravou assim, tipo, meu irmão, agora fodeu. Então, não podemos contar com Rizuru, agora a gente é 100% dependente do poder do rugido da terra, do poder do estrondo, e a gente não vai poder evitar o sacrifício da história. Vai ter que passar o titã pra ela. E aí, inclusive, Armin também indaga, essa seria a segunda coisa, que Armin indaga, faz uma pergunta dizendo... Por que eles não conseguem pensar no caminho da paz? Alguma coisa assim, eu não lembro se é exatamente essa pergunta, mas alguma coisa sobre por que a gente não consegue ir no caminho da paz.
Porque a gente não consegue se juntar com a galera pra arrumar um caminho de paz e tal, todo mundo quer essas coisas que a gente tem aqui. Ou seja, a gente descobriu que o mundo é cruel, né?
Exatamente. Aí a Mikasa vai lá e diz, não, meu amigo, é porque eles não conhecem a gente e tal, como é que eles vão confiar em pessoas que eles nunca viram um rosto na vida? E aí Ranji vai lá e começa a traçar um plano pra já ir pra Marley, conhecer a galera lá, se enturmar. Afinal, não é pra isso que serve o Esquadrão de Reconhecimento? É exatamente essa frase que ela fala. E aí sim, acontece essa cena aí bonitinha deles no pôr do sol. Finalizando essa cena, passamos pra quem tem o soro tem o poder da escolha. Essa é uma frase que o Armin fala, inclusive, nessa cena. Que aí, como eu tinha falado, tem algumas partes que estão invertidas, estão fora de ordem, tem coisa de um capítulo que tá nesse, tá no outro capítulo, que tá no outro episódio, que tudo mais, papapá, é uma confusão de cenas aqui, quem assistiu o anime, quem também leu o mangá, vai ficar assim, tipo, porra, mas peraí, isso aqui não era aqui, isso aqui não era depois, mas enfim, como eu falei, eu acho que é pra contextualizar melhor o telespectador, e eu acho que fica melhor dessa forma mesmo. Porque quem leu fica confuso, porque tá esperando uma ordem cronológica daquele jeito que você leu, né? Quem assistiu um anime, faz mais sentido assistir dessa forma, né? Então, o que acontece? Voltamos ao presente, voltamos à parte atual da história, e nessa parte estão todos os cadetes ali do 74º Esquadrão da Tropa de Exploração. Não tem condições, né? Tropa de Exploração.
É impossível você falar tropa de exploração, velho.
Eu vou falar só TP. Divisão de reconhecimento, foda-se.
Divisão de reconhecimento, God.
Aí eles voltam pro presente, voltam pra cena do presente, né? E aí nessa cena os cadetes do 104º Esquadrão da Divisão de Reconhecimento estão lá sem a presença do Eren desta vez. Que Eren tá preso lá no subsolo, como a gente falou que tava na conversa com o Ranji e tudo mais. E aí Jean começa a conversar, falando, puxando uma conversa ali sobre a atitude do comandante Pixis ter prendido os soldados voluntários, aquilo que aconteceu no finalzinho do episódio anterior. Mas aí ele concorda que o Pixis foi forçado a fazer isso, né? Pois uma vez que as intenções de Zack ainda não foram explicitadas, ainda não foram determinadas... Eles estão meio que em uma situação delicada, né? Uma situação muito delicada, porque não sabe exatamente o que pode acontecer, se esse plano realmente não é uma traição e tudo mais. E aí começa a subir a suspeita de Connie com o Eren. Se Eren realmente não tá armando uma traição, se ele não vai se juntar com o irmão e trair Paradis também, né? Que aí nesse caso isso de fato esteja acontecendo, Aí a Mikasa fez, e aí, meu irmão, tu vai fazer o quê? Aí a Connie fez, ah, meu irmão, eu vou ter que matar o cara, né? Pra o bem da ilha, eu vou ter que matar o cara. Aí a Mikasa reluta, porque a Mikasa tá ali sempre defendendo o Eren. E aí a Mikasa reluta e relembra o que aconteceu quando o Eren ficou sabendo da morte das... Ah, o Connie, que no caso relembra o que aconteceu na morte de Sasha, que ele até pergunta assim, você sabe o que, é que ele falou quando ele ficou sabendo que a Sasha morreu? Aí a Mikasa fez, não, o que foi, meu irmão? Ele fez, mano, ele riu, velho. O cara riu da morte da Sasha. A Sasha tá com a gente desde a formação de cadetes, mano. A gente foi um dos top 10 aí dos cadetes. E o cara tava lá e ele riu da morte de Sarah. Aí, tipo, os caras ainda ficam falando da Sasha. Pô, eu sempre quero falar Sarah. Da Sasha. Aí a Armin termina essa cena falando aquela frase bem impactante, né? Quem tem o soro tem o poder de escolha. E essa informação é sobre o destino de Eren, né? No caso, quem tem um soro, que é o Pixis, tem o poder da escolha. Então ele tem o poder da escolha de quem vai ser o sucessor do Eren. Que era essa discussão que estava acontecendo antes, 2 anos atrás, nessa cena do pôr do sol. Pronto, depois dessa cena aí, finaliza o episódio com uma cena bem curta, uma cena muito rápida, que é Levi, Zeke e alguns soldados da tropa reunidos ali em volta de uma fogueira na floresta em que o Zeke tá aprisionado lá, que ele tá confinado.
Um condomínio de luxo lá do Zeke.
Um condomínio de luxo. E mais uma vez, os soldados estão se embriagando com o quê?
Cachaça gostosa, San João.
É, cachaça gostosa. 51 é ruim.
E pois pioca é, prata.
E, nossa.
Essa é a melhor.
Vamos ver aqui uma análise técnica, Emerson. Uma análise técnica. Diga aí sua análise técnica do episódio. Construção geral do episódio. O que, é que você achou?
Amei esse episódio porque não aparece a Gabi e não tem computação gráfica.
Excelente colocação. Eu achei muito parecido,
mim,
inclusive,
eu acho
com...
que impossível melhorar esse episódio.
Seus comentários foram dignos de...
eu tenho mais duas observações.
Como é o nome do...
Choque de Cultura?
Choque de Cultura. Seu comentário foi digno aí do Choque de Cultura. Puta que pariu.
Tem umas duas observações interessantes a fazer.
Faça.
Primeiro, esse episódio aqui está um pouco, provavelmente vai ser um pouco mais demorado pelo fato de muita história, né? Muito episódiozinho, muito contextualizado, ou seja, tem muitas nuances que a gente tem que falar, porque tem episódio que tem luta, a pessoa fala, luta. E o que tem história, a gente tem que contar a história, né? Então... tenham paciência que esse episódio talvez seja um pouco maior.
Segundo, tem que contextualizar.
Segundo ponto de destaque, talvez o maior destaque desse episódio, o tamanho da cabeça do Pixis. Puta que pariu. Que com a cabeça de capacete, parece uma lâmpada da Alexa, tá ligado? Aquela lâmpada da Alexa que muda de cor. Puta merda, puta cabeção, viu? Sem motivo ali. Meteram o cabeção no Pixis. Eu vi até um meme sensacional, que é tipo assim... A mãe dizendo, meu filho, cuidado pra não dar um arraso grande na festa hoje, viu? Aí aparece o Pixis assim, dizendo, pode deixar, mãe.
Pode crer.
Sensacional, cuidado na
muito mãe. Muito bom.
Acho que são os meus pontos principais desse episódio, o melhor é que a Gabi não aparece, como eu já comentei, então, acho que isso aí é o que eu tenho pra dizer a respeito desse final do episódio. E após cena créditos, pós-créditos, pós-ending, não sei se você quer comentar, eu acho melhor não comentarmos pra quem não vê essa cena não... receber esse spoiler, assim, quem quiser que vá procurar e veja a cena, mas vai aparecer no próximo episódio, então é melhor deixar pra quem assistir lá, né?
Eu acho que é melhor não falar, deixa solto aí, quem quiser tomar o spoiler assistindo o episódio, fica à vontade, quem não assistiu, não assista, porque é um puto de um spoiler, mas enfim, meus comentários, minha análise técnica sobre o episódio, foi um episódio...
Rapidão, desculpa,
vai lá.
Só adiantar que no próximo episódio... eu vou ter muita raiva, eu vou estar muito puto aqui falando, então segue aí. Você sabe por quê?
Sei.
Estarei puto no próximo episódio, até agora. Não me esperem ser um gentleman que eu sou, não esperem ser uma pessoa agradável.
Vai estar com sangue nos olhos, moleque.
Eu vou estar doido pra gritar.
Galo de calça. Enfim, sim, meus comentários sobre análise técnica, foi um episódio muito bem construído. Em termos de animação, sem computação gráfica, pelo menos eu não percebi nenhuma que seja relevante, que apareceu assim muito explicitamente. Uma trilha sonora, como sempre, impecável, nos perfeitos, dessa vez nesse episódio. Nos outros episódios eu não tinha nem prestado atenção, mas nesse eu prestei atenção até na trilha sonora. Porque eu já conheci a história, né? Já li o mangá, então fui prestar atenção em outros pontos do episódio. E também, uma coisa que eu percebi que... Depois que eu percebi, eu falei, caraca, pô, pode escrever, isso aqui dá uma visão diferente do episódio, que é uns movimentos de câmera quando tá tendo uma cena muito tensa, uma cena de drama, sei lá. A câmera fica fazendo uma movimentação que dá uma ênfase que... Pra, sei lá, pra transmitir uma certa pressão.
Uma tremidinha, no... né? Tipo, quando o Conan tava falando que isso. O Eren tava rindo da Sasha. Ah, sim,
isso,
sim.
Isso, exatamente. Eu achei muito... Né? Acho aquela tremidinha dá realmente um ar, assim, mais tenso, sei lá, tensão. Mas, enfim, foi um excelente trabalho da MAPPA, do estúdio, né? Que vinha sofrendo muitas críticas por parte dos fãs e que, recentemente, conseguiu converter aí a má impressão. Reverter essa má impressão. Pelo menos no meu ponto de vista, eles conseguiram, né? Próximo episódio, episódio 70, vai ser intitulado Mentiroso. Não sei por que colocaram esse título. Não consigo me lembrar de alguma coisa que remeta a isso, mas enfim, acho que na hora eu vou lembrar. Mas vai ter muita raiva. É isso, Emerson? Tem mais alguma coisa a dizer? Em não. Sua defesa?
Não, eu acho que eu não tenho muito mais a comentar, não. Esse episódio foi bem tranquilo. A pessoa fica esperando domingo, né, pra ter Shingeki, então qualquer coisa que mandem é bom. A respeito da MAPPA, não tenho muito do que reclamar da MAPPA, né, ela tá fazendo esse trabalho de Shingeki pra gente, mas eu só perdoo a MAPPA porque ela também tá fazendo Jujutsu, senão eu estaria até sendo pau também, mas de resto, só isso mesmo.
E vida que segue. Enfim, pessoal, esse aqui foi mais um episódio de comentário sobre o Shingeki no Kyojin, nosso X-Pocket de toda segunda-feira. Quem não nos segue ainda nas redes sociais, @ExplorationCast em todas elas. Também tem o blog exploration.wordpress.com/blog. Enfim, é isso, né?
Show de bola. Eudris. Diga. Galera, assistam o nosso, escutem, né? Escutem o nosso último episódio regular aí, que saiu na nossa quinta-feira, não foi isso? Quinta-feira?
Quinta-feira.
Que saiu o episódio aí, quinta-feira, dos nossos comentários completamente... como é que eu posso dizer assim, tendenciosos e desinteressantes, e ser o menor gabarito possível falando sobre a premiação que a gente teve aí nessa semana passada do... Como é o nome, Eudris?
Animal Awards Brasil.
Do Animal Awards Brasil. Então, escutem, vejam os nossos comentários, se você acha interessante também, quando for ano que vem, na próxima oportunidade, vamos lá, né, movimentar uma galerinha pra fazer o máximo de patifaria possível no Animal Awards Brasil, claro, com o maior respeito de todos. Mas para transformar aí essa história. Então a gente tem as nossas opiniões, claro, completamente, como eu já disse, desinformadas, desinteressantes, e isso é o menor gabarito para falar. Mas escutem, que é legal, é uma horinha de conversa aí, um papozinho bom também sobre as premiações e nossas opiniões. E tem até, pode ser que apresente novos animes para vocês, né, que vocês não conheçam isso. E acham interessantes, como o Eizouken, que eu não conhecia, que aparentemente é foda. Então assistam o nosso último episódio.
Assistam, não, escutem, né, no caso.
Escutem o nosso. Se quiser assistir, você pode botar uma cena de flores na televisão, sei lá, uma cachoeira caindo e ficar escutando o episódio, que dá mesmo.
Vai dando a mesma coisa, né? Enfim, pessoal. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci o que era.
Você ia dizer pra...
Ah, tá. Eu lembrei. Tem ideia já do próximo episódio, que é isso que a gente vai fazer? Eu tenho uma sugestão.
Kaifoku.
Não. Tava pensando em fazer um episódio de comparação entre o Fullmetal clássico e o Fullmetal novo.
Aí você não me daria essa alegria, não.
E aí, o que você acha?
Eu acho bom. Inclusive, vamos? Eu tenho que... o Fullmetal Alchemist Brotherhood tá na minha cabeça. E eu sou, acho que uma das poucas pessoas do mundo, acho que só passou na minha televisão. Eu lembro o final do Fullmetal clássico que eu vi na RedeTV. Passou sim o Fullmetal clássico na RedeTV, eu me lembro.
Fullmetal clássico... Tem 51 episódios, mais um filme, e o Brotherhood tem 64 episódios, se eu não me engano, né? Só que o Brotherhood é fiel ao mangá.
Isso. Enfim. Eu ia dizer pra quem não sabe, mas as informações a gente deixa pro episódio, né, se for ter. Então, acho um excelente tema, me chame.
Talvez seja esse tema.
Se for, mas, você me chame.
Mas é bem provável que sim. Enfim, pessoal, vamos finalizando por aqui mais um episódio, um excelente dia, tarde e noite pra você que tá ouvindo aí. E é isso. Tchau, a benção, pai. Tchau. Tem a ver a benção.
A benção.
meter.